Mariana Ferrão, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Batman, Mulher Maravilha, Robin, tudo bem?
A Liga da... Tá conversando com a Liga da Justiça, Mariana Ferrão. Tudo bem? Como é que estamos?
Estou muito honrada.
Às vezes eu fico pensando assim, obviamente que os nossos entrevistados, todos eles entram por telefone ou através de um aplicativo, né, como o WhatsApp. E aí, de vez em quando, vocês ficam ali escutando um pouquinho do que está acontecendo no programa. Deve ser uma coisa meio insana, né? Tipo assim, a gente estava entrevistando a Carreta Furacão, uma espécie de Carreta Furacão que está andando por Porto Alegre aqui, divertindo as pessoas. De alguma maneira, dá até para linkar com o assunto, né, Mariana? Felicidade, né, o alerta do Setembro Amarelo. Acho que a gente pode, né? Quando a gente se diverte, assim, a gente está muito mais feliz, né? A gente está muito mais leve, muito mais preparado para enfrentar as coisas, né?
Na verdade, a gente precisa ter bom humor para enfrentar a vida, né? Porque senão fica muito complexo.
É verdade.
Globo, Fernando Rocha, se teve algo que ele me ensinou ao longo da nossa travessia oceânica, como ele dizia, que a gente estava fazendo ali durante mais de 8 anos, as coisas, tanto as dificuldades do dia a dia como o sofrimento, de maneira mais leve, né? Podendo rir de si mesmo, porque senão fica tudo muito chato, né? Fica tudo muito difícil.
Rir de si mesmo.
A vida já está complexa demais, né?
Rir de si mesmo é para poucos, Mariana, porque é difícil as pessoas que riem de si próprias, né? É difícil completar. Geralmente, quando a gente tem alguém perto assim, são os nossos grandes amigos, né? Geralmente, os grandes amigos são aqueles que riem de si mesmo, né? Mariana Ferrão, a gente estava adentrando mais no assunto do Setembro Amarelo, né? E você, como uma pessoa que trabalha na mídia, trabalha ainda, né, de uma maneira na mídia, né? Eu digo, né, se comunica com as pessoas sobre os tabus de falar sobre isso, né? Eles existiam, esses tabus, né? Como é que tu acha hoje? Hoje se fala mais, se fala certo sobre ele?
Eu acho que a gente ainda comete muitos erros, sem dúvida nenhuma a gente fala mais, e isso é um grande acerto que a gente faz, né? Porque... quando eu tava começando a falar para vocês, né, no primeiro episódio que eu tive de depressão, que foi um quadro de depressão e síndrome do pânico, eu tinha 17 anos, não existiam redes sociais ainda, né? Então, se a gente parar para pensar e tentar imaginar o que era se sentir, tudo isso que vocês estavam descrevendo aí, né, numa época em que você não conhecia absolutamente ninguém que sentia a mesma coisa, porque eu não tinha essa referência, nem entre meus amigos, nem entre familiares que já tinham me contado algo parecido, e não tinha onde buscar também, né, porque não existia o Google, não existia o YouTube, não existia as redes sociais, quer dizer, onde que você ia procurar informação sobre isso? Então, o isolamento que a gente sentia tendo um quadro de depressão e de síndrome do pânico era ainda maior, né, se a gente pensar por esse lado, não conseguia... você não consegue se identificar, né, com ninguém. E quando a gente, nós, seres humanos todos, temos a necessidade de pertencer, né, de pertencer a um grupo, de pertencer a uma família, de pertencer a uma empresa, muitas vezes, a um propósito maior que a gente. E quando a gente acha que a gente está isolado e não pertence a nada, e que ninguém se relaciona com a gente naquela dor que a gente está sentindo, a gente piora muito, né, agrava muito esse isolamento. E foi nessa fase que eu tive vários momentos de chegar a sentar no parapeito da janela do meu prédio e com ideação suicida e tudo isso. E aí, finalmente, um belo dia, depois de quase 2 meses trancada no quarto, minha mãe entrou no quarto, abriu uma fresta da porta, né, que era o máximo que eu deixava alguém entrar para se comunicar comigo, e me disse assim: olha, se você não quiser se ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar. E aquela frase me marcou muito, porque além de querer me ajudar, eu queria muito ajudar minha mãe também, porque eu percebi na voz dela, no tom dela, o desespero. Ela era psicanalista, ela era psiquiatra, ela era, não estava conseguindo me ajudar, né? O pai dela também era psiquiatra, mas ela não estava conseguindo me ajudar. E aí foi com essa frase que eu topei, né, depois... no dia seguinte disso, refletindo muito durante toda a madrugada, que ela me levasse a um psiquiatra para fazer uma consulta, e que eu topei tomar remédios. E no começo foi muito difícil lidar com a medicação, porque a medicação naquela época também não era tão eficaz e nem tão sofisticada quanto hoje em dia, né? Hoje a gente tem medicamentos com muito menos efeito colateral. Exato. Então eu engordei 10 quilos em 2 semanas tomando remédio naquela época. Então, para alguém que já está com a baixa autoestima...
Em 2 semanas?
Em 2 semanas. Foi impressionante, assim. E depois Claro, depois eu comecei a fazer terapia junto com a medicação, a gente começou a acertar, né, a medicação, porque tem aquela questão de acertar a dose, que demorou um tempo, tomei medicamento por um ano, mas a terapia para mim foi fundamental, né, vocês perguntaram sobre os pilares de saúde, porque ali, no momento em que eu comecei a fazer terapia, a minha terapeuta me disse assim, você precisa cuidar de três coisas na sua vida. Uma, cuida da sua alimentação, como quem cuida de um bebê, assim, procure entender o que o seu corpo está sentindo, procure perguntar para você mesmo o que, que você está com vontade de comer naquele momento, né? Você prefere uma pera ou uma maçã? Você está com vontade de comer um prato de arroz e feijão ou você quer um macarrão? Então conversa com você no momento da refeição para que você entenda e de preferência consiga, tente fazer pelo menos uma vez no dia a sua própria refeição. E isso foi muito interessante para mim, porque foi um momento de entrar em contato com uma ferramenta de autoconhecimento, que pode ser a alimentação. Só que a gente, na maior parte das vezes, a gente come sem prestar atenção no que a gente come, a gente almoça olhando no celular, a gente nem se dá conta do que a gente está fazendo, né? E a segunda dica foi, cuide do seu sono. E naquela época que eu estava deprimida, eu tive que tomar remédio para dormir também. Eu sempre dormi muito bem, mas naquela época, obviamente, eu estava vivenciando uma insônia muito grave. E a terceira dica foi, volte a praticar atividade física. E eu também fui uma criança que gostava muito de dançar, eu praticava handball e adorava jogar handball na escola, mas também tinha parado com tudo por causa da depressão. E aos poucos eu fui tomando coragem de primeiro fazer alguns exercícios ainda no quarto, sem ter muita coragem de ir para academia ou de fazer um exercício em grupo, e depois, quando eu já estava um pouco melhor, eu consegui voltar para as práticas que eu fazia. E obviamente, isso, né, a gente está falando aí de 25 anos antes, ou 25 anos atrás, né, e a gente está falando de muito tempo antes de eu começar a apresentar o bem-estar, onde depois eu falei inúmeras vezes sobre estudos de saúde, estudos científicos que falam desse pilar, né, atividade física, sono, alimentação, como pilares mesmo de construção e de base de saúde. E eu acho que eu só consegui levar tudo isso muito a sério e eu mantenho essa disciplina de exercício físico, de sono e de alimentação até hoje, porque no fundo eu tenho muito medo de voltar para aquele quarto, entendeu? Para esse fundo do poço. E as pessoas falavam, nossa, mas você é muito autodisciplinada, você é muito regrada, você tem muita força de vontade. O que eu tinha era medo. Eu conhecia a dor de muito perto e eu não queria voltar para lá.
Aliás, esse é um aspecto que acontece muito com quem teve síndrome do pânico em especial, porque a gente tem medo de ter de novo. E o medo de ter de novo nos causa já uma apreensão, né? Meu Deus, vai estar me dando aquilo de novo, tô começando a ficar incomodado. E isso, de alguma forma, também te deixa alerta.
Isso tu sabe, desculpa, Mariana, só a propósito disso, né? Sei que nem um amigo meu que tinha um cachorro que chegava na casa dele e disse assim, ó, não te preocupa, ele só ataca se tu sente medo. Aí eu começava a sentir medo de sentir medo.
É? É. Você tem medo de ter medo, exatamente.
Então, mas aí eu acho que teve uma ferramenta na minha vida que foi absolutamente fundamental para que eu lidasse com isso, que foi um presente, na verdade, na minha vida, que eu ganhei um livro quando eu tinha 12 anos de idade, do dono de um sebo, que era meu amigo, porque eu sempre adorei literatura, então eu passava as tardes lá, na esquina da minha casa tinha um sebo, e eu conversava com ele sobre Machado de Assis, sobre Clarice, sobre Adélia Prado, sobre Guimarães Rosa, e um belo dia ele pega e me entrega um livro e fala assim, Mari, esse livro aqui é a sua cara. E aí eu olhei pro livro e levei um susto, porque eu tava achando que era um romance, no mínimo, né, um livro de contos ou poesia, e era um livro que se chamava Visualização Criativa. Eu, como uma criança, né, curiosa, como todas as crianças, fui para o meu quarto e comecei a ler o livro. E o livro propunha alguns exercícios. E aí eu coloquei um CD da Enya no meu microsystem na época. Comecei a fazer os exercícios e, na verdade, o que eu acabei fazendo ali foi meditar sem querer. Porque eram exercícios de meditação que eu não sabia, nunca tinha ouvido falar em meditação. Né, não se ouvia falar tanto em meditação naquela época. E aí eu comecei a meditar brincando, né, com curiosidade. Aí eu me lembro que quando o CD acabou, eu falei, nossa, acho que eu fiquei mais tempo aqui nesse exercício do que eu pretendia ficar. Será que isso é o que chamam de estado alfa? E aquilo me fez tão bem, que na época que eu tive o segundo episódio de depressão, que foi na licença maternidade, na minha primeira licença maternidade, eu recorri demais à ferramenta da meditação, justamente por esse medo. De medo de ter síndrome do pânico, medo de que a coisa se agravasse, porque afinal de contas eu tinha um bebê para cuidar, eu queria continuar amamentando. Então, o segundo episódio de depressão que eu tive, eu consegui passar por ele, recuperando esses pilares de saúde, agregando a meditação nisso tudo, sem medicação. É, não estou recomendando isso de jeito nenhum, mas era um momento da minha vida em que eu não queria tomar medicação justamente por causa da amamentação, e que eu já estava numa vibe muito mais natureba, que é como eu sou hoje, né? Eu evito tomar remédio ao máximo, mas é óbvio que em alguns momentos não tem jeito, né? E tem gente que vai ter que tomar remédio para o resto da vida, e tá tudo bem, né? Assim como as pessoas tomam remédio para pressão alta o resto da vida, assim como tomam remédio para diabetes o resto da vida, assim como tomam remédio para colesterol o resto da vida. É assim que funciona para muita gente com depressão também. É uma doença, né? E a gente precisa falar com ela, sobre ela, com tanta tranquilidade quanto a gente fala sobre pressão alta, sobre colesterol e diabetes. Mas a meditação, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta de autoconhecimento que eu acho que é muito poderosa para que a gente converse com o medo de uma maneira respeitosa, porque quando a gente respeita os nossos medos, eles perdem força. Tem um ensinamento budista que diz que uma aluna perguntou para o mestre e falou assim: mestre, como é que você lida com medo? E o mestre responde assim: eu concordo, né? Então, você concordar com o seu medo é muito importante. Tá bom, eu tô sentindo medo de voltar para aquele lugar da síndrome do pânico. Claro, o lugar é horrível, né? Então, tá. Então, eu respeito esse medo. Então, o que eu posso fazer para não voltar? Ou para tentar, com todas as minhas forças, não voltar? Eu acho que o caminho é por aí.
O clichê de fazer tudo no piloto automático, sociedade do cansaço, aquela coisa de você entrar no ritmo de trabalho, trabalho, trabalho. Hoje a gente não trabalha em casa, a gente mora no trabalho, né? E o fato de ter todos os recursos acessíveis, de ter o WhatsApp, estar disponível o tempo todo. E você fala nas suas entrevistas também sobre a falta de pausa. Eu acompanhei também nessa questão do sono, né? Que é um pilar, você citou. Sono, alimentação, atividade física. Porque a gente sabe disso tudo que você está falando, de alguma forma, né? Mas por que a gente não pausa e em que momento que a gente tem essa... A gente vai ter essa ideia?
Caiu, Kelly.
Não caiu não, tô aqui.
Não caiu não, nem não. A Kelly.
Tá tudo bem? Tá. Então, continuamos aqui. Por que a gente não pausa? Quando é que você percebeu que você não estava pausando? E como é que a gente dá essa dica pro pessoal que está ouvindo, né? A gente faz uma coisa aqui, Mari, que é aproveitar o entrevistado e fazer uma consulta pessoal, né? A gente ouviu um psiquiatra semana passada e a gente fez aqui, trouxe os nossos dilemas, fez uma consulta, então estou fazendo a consulta, como pausar?
Pois é, né? Eu acho que essa reflexão sobre a pausa, ela é absolutamente fundamental. Outro dia eu estava lendo um livro lindo que fala dos povos primeiros, né? Dos povos nativos, em que eles têm um poema falando sobre o coração e dizendo que o coração é um órgão que funciona tão bem, que ele já contém a pausa dentro de si. Então ele bate tum-tum, tum-tum, tum-tum. E que é justamente a pausa que garante o bom funcionamento do coração, porque se ele batesse sem pausa, ele ia em algum momento falhar. E a gente não percebe que a gente tem um ritmo interno, né? E que a gente vai entrando nesse ritmo alucinado, que é um ritmo que muitas vezes alguém impõe pra gente, ou que a gente mesmo se impõe, porque a gente quer agradar os outros, porque a gente quer cumprir determinado prazo, porque a gente quer provar para alguém que a gente é melhor do que determinada pessoa. Enfim, as razões podem ser imensas, mas o fato é que a gente sai do nosso ritmo. Dificilmente uma pessoa tem o mesmo ritmo quando ela está em férias ou quando ela está trabalhando, né? E aí quando ela chega nas férias, ela fala: meu Deus, como eu estava exausta. E daí você percebe que você estava absolutamente esgotada, né? Só que todos os cardiologistas que você pode perguntar vão te dizer: o que mata não é o estresse, o que mata é a falta de pausa. Porque estresse, de uma certa maneira, é bom, né? É um estímulo para a gente ir adiante, né? Se a gente viver uma vida muito monótona também, sem nenhum estresse, nem nenhum momento a gente esticar a corda, a gente não vai para frente. E o equilíbrio é um ponto dinâmico, né? Todo mundo acha que o equilíbrio é estar naquela postura de sentada, meditação, em lótus, zen, fazendo om. Mas, na verdade, o equilíbrio é um ponto dinâmico. O tempo inteiro, enquanto você está até nas posições de yoga equilibrado, o seu corpo está fazendo milhares de mini movimentos para você ficar ali, né? Só que você está também procurando esse momento de mais tranquilidade, de mais serenidade, de mais pausa. E por que que isso é absolutamente fundamental? Tem uma...
Pode continuar, Mari.
Que é uma frase que eu gosto muito do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que sofreu muito no Holocausto, ele passou por vários campos de concentração, ele perdeu boa parte da família dele durante a Segunda Guerra Mundial, E ele é um símbolo de resiliência, assim, de propósito. Ele escreveu livros incríveis e tem uma frase dele que diz assim: entre o estímulo e a resposta há um espaço. E é nesse espaço que mora a nossa escolha. Só que o que acontece com a gente nesse piloto automático que você descreveu tão bem? A gente tem um estímulo, responde, estímulo, responde, estímulo, responde, porque a gente não espera, a gente não pausa para, de fato, tomar uma atitude mais consciente e sentir, não só pensar, mas especialmente sentir se aquela resposta é a resposta que a gente quer dar diante daquele estímulo. E assim a gente vai construindo os nossos hábitos no piloto automático. Tem hábitos que entram na nossa vida que a gente nem sabe mais por que entraram. Então vou dar um exemplo, tem hábito que é bom, tem hábito que é ruim, né? Você tem um hábito bom, por exemplo, de acordar cedo e sair para caminhar toda manhã. Então você já cumpre o seu compromisso da atividade física ali de manhã cedo. Esse é um hábito ótimo. Agora, tem um outro hábito, por exemplo, que é bastante comum. Ah, tomar uma tacinha de vinho, uma cerveja para relaxar, para conseguir dormir. Tem muita gente que faz isso. Quando é que você começou a fazer isso? Você nem sabe, você nem lembra. Foi um dia que você chegou mais estressado do trabalho. Falou, não, hoje, para dormir, vou ter que abrir uma garrafa de vinho. Será que é esse hábito que você quer sustentar? Ou isso já virou realmente estímulo-resposta, estímulo-resposta, estímulo-resposta? Se você pudesse fazer uma pausa, levando em consideração isso que o Viktor Frankl fala, e ter consciência sobre esse hábito, você de fato transformaria ele numa escolha. E essa é a diferença entre hábito e escolha. Porque você pode, obviamente, abrir uma garrafa de vinho uma noite que você está querendo compartilhar com alguém, ou que você está querendo até relaxar. Mas será que toda noite você precisa fazer isso? Será que isso é o melhor para você? E essas reflexões você só vai poder fazer e conseguir fazer no momento que de fato você se dispor a olhar para você mesmo com essa... eu gosto de uma palavra que tem uma certa conotação ruim, mas que eu vou explicar já. Com essa disciplina. Porque disciplina para os povos nativos é a capacidade que você tem de ser discípulo de si mesmo. Ou seja, de você se auto-observar e aprender com você. Isso é disciplina. E é assim que eu vejo a disciplina. Então, o tempo inteiro eu tenho que estar olhando para mim e perguntando, isso está bom ou isso está ruim? Eu quero assim ou eu quero assado? Eu vou fazer desse jeito ou eu vou diminuir o ritmo porque daqui a pouco eu posso pifar lá na frente? E aí, essa consciência ela vai vindo aos poucos, não é de da noite para o dia. Tem um professor de mindfulness que eu tive, né, que é essa atenção plena no dia a dia, que eu falava assim para ele, eu falava, Calim, pelo amor de Deus, tá insuportável, porque agora eu penso sobre tudo que eu faço e eu tô achando tudo horrível, tá muito ruim. Aí ele falava assim para mim, Mari, se você sentir que tá piorando, é porque você tá no caminho certo. Então eu acho que tem momentos dessa jornada de autoconhecimento, e não tem como você se cuidar se você não se conhecer bem, que são muito dolorosos, porque você vai se dando conta de coisas que você tá fazendo na sua vida há muito tempo e que estão te fazendo mal. Cara, é difícil mudar coisas que estão fazendo mal pra gente, que já estão ali tão enraizadas há tanto tempo.
É mais fácil esforço, ir no piloto, né? Automático. É mais fácil, ah, tá, vou fazendo aqui, tô correndo, não sei o quê, e aí eu vou anotando, aí tô aqui no programa, e daqui a pouco, né, eu tô vendo o Luciano, desculpa, Potter, contar isso, mas tô vendo ele tomar um Red Bull aqui, foi o que eu fiz ontem, porque eu digo, ah, eu tô tão na correria.
Vou deixar dentro, Kelly, só pra parecer que é Red Bull.
Eu fiz isso porque eu digo assim, eu tenho tanta coisa pra fazer, e aí eu não vou ter nem tempo de passar um café, é melhor pegar esse aqui que tá pronto, e vou lá, e eu tenho tanta coisa, e vou no piloto automático. Que parar e fazer essa reflexão que tu tá dizendo assim, né? Mas será, por que que eu tô fazendo isso aqui? Tá certo fazer isso ou aquilo? Digamos que vai me dar, entre aspas, mais trabalho parar pra pensar.
E aí tem uma palavra que eu gosto muito, que é uma palavra sânscrita, que chama Maitri. Maitri é a atitude de cultivar a bondade amorosa consigo mesmo. Consigo mesma. Então, não adianta nada você se condenar porque você tá tomando Red Bull, e aí ficar se julgando, porque isso vai gerar um sentimento de culpa, e aí vai gerar um auto-julgamento, putz, eu não consigo fazer aquilo que a Mari falou que eu deveria fazer, que droga, então eu também não consigo fazer nada. E quando a gente se dá conta, de repente a gente tem um monte de coisa para mudar, eu também tenho um monte de coisa para mudar. Mas o cultivo de Maitri, ele pressupõe que você vai olhar para tudo isso com uma bondade amorosa, cultivando uma amizade com você mesmo. Cara, hoje não deu. Cara, so sorry, não deu. Beleza, não deu, é o que temos para hoje. Cheguei aqui como eu pude, dei o meu melhor, né? Hoje eu não consegui dar o meu melhor. E ok, e tá tudo bem. Porque também a gente tem que reduzir essa pressão sobre nós, porque a gente não aguenta. E isso sim também pode aumentar demais os nossos níveis de estresse. Porque se além de tudo que a gente tem para fazer, a gente vai agregar nisso nosso auto-julgamento, nossas frustrações por não conseguir mudar, aí a gente vai pifar mesmo, né? Então, olhar para tudo isso com esse cultivo, até do humor que a gente estava falando antes, né? A gente precisa conseguir olhar com leveza, com humor, com bondade, sem julgamento para essas nossas atitudes. Porque em algum momento foi o melhor que a gente pôde fazer.
Eu,
né?
Não
era
me julgo,
que a gente,
viu,
tinha.
Mariana? Eu deixo esse trabalho para as redes sociais.
Maravilhoso. Que elas já fazem muito bem esse papel, né?
Elas fazem muito bem em julgar, mas não quer dizer que o julgamento seja muito bem feito, né? Mas agora que tem julgamento,
exato,
ele tem, né?
Não, mas eu também nem sei se existe julgamento que é bem feito.
Às vezes nós mesmos com a gente mesmo, né? É muito mais cruel do que quem chega ali pelo Twitter, pelo Facebook,
muito,
né?
Muito cruel.
Mariana, o papo aparentemente, se a gente pudesse, a gente poderia ficar 24 horas um dia falando sobre isso, colocando convidados, e é mágico porque é de uma importância muito interessante. Acho que tem algumas quebras de paradigma e pessoas com a tua força, né? A gente tá falando das redes sociais e principalmente por ali, onde se espalha de uma maneira muito rápida hoje em dia, né? Tem esse papel de falar sobre isso, porque eu lembro que isso não era falado. A gente está aqui há 25 minutos falando sobre isso, tem mais de 100 mil pessoas escutando agora, mais quem vai escutar depois, então a gente fica muito feliz porque isso pode ser falado. Né? Por isso que é legal as cores dos meses, né? Os meses ganharam cores para lembranças de coisas que nos afetam, né? E o suicídio pode chegar na porta de qualquer um de nós, né? Ou de quem a gente ama, e atrapalhar de forma definitiva, né? A vida de muita gente, né? Que fica aqui, né? Porque também sofre quem fica, muito, muito, muito. Então, obrigado, Mariana Ferrão, por vir de novo aqui no Timeline. A gente pede sempre que tu aceite nossos convites, como tu sempre aceitou, né? Pra gente falar sobre coisas tão importantes assim.
Não, obrigada a vocês, obrigada por abrirem espaço para esse tema tão relevante, que a gente possa realmente falar, que as pessoas em casa, com as suas famílias, possam conversar sobre isso de uma maneira mais tranquila, mais aberta. E não só no Setembro Amarelo, mas todo dia. O diálogo, na verdade, ele precisa surgir antes desse tema aparecer, né? Sobre temas do dia a dia, a gente precisa voltar a conversar mais, sentados à mesa, no dia a dia, né? E largar um pouco os nossos devices todos, os nossos tablets, nossos celulares, nossas telas, para voltar a conseguir conversar com quem a gente ama e tá por perto para reconhecer os sinais. Agradeço muito pela oportunidade. Um lindo dia para vocês, viu?
Um beijo.
Obrigada,
até mais,
Mari. Beijo.
Tchau, tchau.